Olá, Brenda, tudo bem? Então, vou falar aqui com o André Barberá, que é o gerente da corretora Cocamar. E é um assunto que ainda não foi explorado na mídia. André, havia uma perspectiva muito boa, né, no final, no segundo semestre do ano passado. Vinha chovendo bem, as perspectivas eram muito boas. Se falava, os produtores muito, muito otimistas aí com relação à safra desse ano. Do ano novo para cá, a gente viu que mudou, né? E um calor intenso, algumas regiões com falta de chuva. Qual é o cenário hoje no dia 18 de janeiro?
Muito bom, Rogério. A gente acompanhando, inclusive, através do Rally Cocamar aí, né? Você com as visitas às propriedades aí. É uma largada muito boa da safra, né? Nós tivemos um outubro muito bom de chuva, novembro e dezembro também muito, bem, muito bom de chuva. E a partir ali do Natal, Ano Novo, essas chuvas elas começaram a reduzir bastante e a gente observou também uma alta elevação nas temperaturas, né? As plantações, uma indústria a céu aberto. Hoje, quando você olha uma lavoura que ela não está debaixo de uma sombra, obviamente as temperaturas chegam na casa próximo de 60 graus e isso causa o abortamento das vagens. E isso fez com que o cenário atual hoje, dia 18 de janeiro de 2024, é uma corrida muito grande dos produtores em buscar a proteção ou do seguro ou do Proagro que foi contratado para essas lavouras, né? Então a gente observou nos últimos dias aí essa corrida na Cocamar, nas corretoras de seguro, para fazer esses acionamentos, as comunicações de perdas em função dessas altas temperaturas e em algumas regiões falta de chuva também, né?
Nos nossos contatos aqui com produtores, né, a gente tem ouvido falar hoje a situação é quase generalizada, né, em termos de perdas aí, o que depende muito de região para região. Havia um sentimento muito positivo aí com o El Niño. Isso fez com que muitos produtores, não fizessem o seguro?
Quando a gente estava no período de contratação do seguro, nós fizemos uma rodada com as unidades e a gente ouviu muito dos agrônomos, né, da assistência técnica, esse sentimento passado pelo produtor, né? As previsões indicavam o El Niño e quando a gente fala em El Niño no sul aqui do país, são chuvas e ele acreditava que essas chuvas não deveriam faltar nessa safra, né? Vale lembrar que a gente vem de uma safra que a régua de produtividade foi muito alta, foi a safra 22-23, e ele tinha essa expectativa que isso fosse repetir agora na 23-24, e a gente observou nos comentários, né, nessas visitas com a equipe nossa aí de comercialização de seguro, esse relato dos produtores acreditando que não deveriam faltar chuva. Vale lembrar que a região da Cocamar também é uma região de transição, então a gente não está totalmente posicionado no sul do país, né? Norte do Paraná, sul de São Paulo, IMS já é uma região de transição, já para centro-oeste, sudeste, então esses últimos 15 dias aí a gente observou essa falta de chuva e essa elevação das temperaturas que vem prejudicando as produtividades, né?
Ô André, qual que é a diferença? Você falou que os produtores estão fazendo o acionamento. Qual a diferença entre o acionamento e o problema efetivamente de uma perda?
Certo, perfeito. Quando o produtor contrata uma apólice de seguro, existe um gatilho de indenização que é baseado basicamente na produtividade, né? Normalmente esse gatilho ele gira em torno de 65% ou 70% daquilo que ele espera colher de produtividade, né? Então esse risco inicial ali de quebra de 30% é por conta do produtor. Quando ele começa a observar que aquela expectativa de 100% dele não vai ser atingida, né, quando ele começa a chegar ali a 80%, 90%, liga um alerta, né, na sua gestão de risco, e quando ele tem uma apólice contratada, ele faz um acionamento, porque se essas perdas vierem a se agravar ao ponto de atingir esse gatilho de 65% ou 70%, ele tem efetivamente aí a indenização do seguro. Então, o acionamento não significa que ele vai ter a indenização. O perito vai na área, vai fazer a amostragem da área, vai avaliar o quanto essa perda realmente se concretizou a nível de campo na colheita e vai verificar se lá na frente atingiu esse gatilho de indenização.
Quer dizer, a situação ela é assim preocupante de qualquer forma, né? Nós estamos no mês de janeiro, muitos municípios já estão começando já a questão da colheita da soja. E a gente sabe que quem já vai colhendo a soja já vai semeando milho de inverno. Qual é o panorama hoje em relação ao milho de inverno quanto à questão de seguro?
Nós estamos bem no período máximo aí de contratação do seguro agrícola para culturas de inverno, né? O milho ele vem na frente, depois a gente trabalha com trigo e com sorgo também, que são as culturas fomentadas pela cooperativa aqui na nossa região de atuação. Então sempre a gente tem essa política de antecipar as contratações antes do plantio, para que quando ocorra de fato o plantio, ele já está com a lavoura segurada, porque existe a cobertura de replantio, que ele pode replantar a área com um reembolso ali das custas que ele tem com esse replantio. Então esse é o momento ideal do produtor procurar as unidades, falar com os nossos agrônomos, né, ir atrás do seguro para contratar do milho safrinha, e daqui a pouco a gente vai estar ofertando também para a cultura do trigo, né, e do sorgo também.
Ok, então, conversamos aqui com o André Barberá e obrigado pelas suas informações aqui na CBN.
Eu que agradeço aí, Rogério, a oportunidade e finalizar assim, né, sempre é importante o produtor fazer a sua gestão de risco na propriedade, como a gente falou aqui no início, né, é uma indústria a céu aberto, a gente está à mercê das condições climáticas, é um risco que não está na nossa mão controlar, por isso que é sempre importante ele procurar essa proteção, essa apólice de seguro que traz para ele essa liquidez aí, para ele conseguir honrar seus compromissos assumidos com a aquisição dos insumos e continuar a sua jornada de investimentos aí na propriedade.
Tá certo, voltamos então com a Brenda Caramaschi.